Ana Rovers tem 40 anos, é do Tramagal e está no Brunei. Olá, Ana.
Olá, Alice, como está?
Tudo começou em 2001, ainda enquanto estudante, fim dos estudos, mais coisa, menos coisa, mas a verdade é que tem dado continuidade a esta sua vida de portuguesa no mundo e depois de alguns anos a viver na Holanda, há 3 anos e meio, mudou-se para o Brunei. Ana, mas vamos olhar para trás e perceber onde é que está o início disto tudo, como é que se tornou uma portuguesa no mundo?
Então, eu acho que tudo começou. Eu estudei na universidade em Lisboa, na FCT, e estudei lá. Ao terminar o curso, eu senti que seria bom abrir horizontes e aprender um pouco mais da parte de trabalhar, o que é trabalhar. E faltava-me um pouco daquela experiência de sair de Portugal. E a União Europeia oferece estes estágios, então eu andei pela internet, encontrei oportunidades e concorri a um estágio que é chamado Leonardo da Vinci, portanto será um Erasmus, mas para pessoas que terminaram o curso e que depois querem ir fazer uma experiência no estrangeiro. Portanto, foram 6 meses no norte da Holanda, numa cidade chamada Leeuwarden, onde fiz 6 meses num instituto que é lá de ambiental. Eles trabalham em tudo que tem a ver com ambiente, tratamento de águas. E eu tive lá 6 meses, foi muito bom, foi a minha primeira experiência no estrangeiro. E quando voltei a Portugal, depois dos 6 meses, o bichinho ficou. E em Portugal, nessa altura, já era complicado encontrar emprego. Eu concorri, mas a resposta era mínima, mesmo mínima. E acabei por seguir o tal bichinho e concorri outra vez para ir para fora. Acabei por encontrar um projeto que me interessou na Universidade de Eindhoven, no sul da Holanda, e em 2003 mudei-me para lá, onde tive 4 anos a trabalhar na universidade, tudo na área da engenharia química, que é o meu curso, e trabalhei na área de processo, e acabei por ficar, porque, pronto, a Holanda não é assim tão longe de Portugal, a viajar era fácil, e gostei da vivência com pessoas de culturas diferentes.
Já vamos saber um pouco mais sobre essa experiência, sobre mais de uma década que viveu na Holanda. Mas a Ana dizia que é no fim dos estudos que percebe que gostava de ir conhecer mais, ter uma experiência fora do país. Até àquela altura, ter uma experiência como essa, ser uma portuguesa no mundo, nunca lhe tinha passado pela cabeça.
Não, não, eu acho que até essa altura eu saí de casa com 18 anos para ir para a faculdade. Eu acho que aquela ingenuidade, de uma pessoa não sabe o que é que vai. A universidade foi uma grande escola de vida, como é para muita gente. E acho que eu só comecei a conhecer-me a mim como adulta, mesmo no final da universidade, com essas experiências todas, porque a pessoa acaba por ser muito protegida quando é jovem e vive em casa dos pais até aos 18 anos e sai. Então, não sei, não, nunca foi uma coisa que me passasse pela cabeça, mas havia aquele bichinho e eu acabei por tentar quando acabei o curso. E também foi, eu senti um pouco de injustiça na maneira como as pessoas, como o mercado do trabalho funcionava. Eu via pessoas a procurar emprego, não havia resposta sequer a cartas que enviávamos para as empresas, havia falta de emprego, mas também um pouco de desrespeito pelas pessoas, onde engenheiros e outros cursos, pessoas são obrigadas a ir trabalhar quase a receber nada, menos que o salário normal mínimo, e sem férias, sem um contrato normal que seria aceitável num outro país. E eu senti alguma injustiça nisso. Eu achei que eu queria conseguir um emprego a meu mérito e não a perguntar a quem é que eu conheço, quem é que me vai arranjar emprego em algum lado, e queria a vivência de sair e de ir ver outras coisas, e então acho que foi o culminar de todas destes fatores que me fizeram ir para fora.
Como eu disse, viveu na Holanda. A experiência da Holanda durou mais de uma década. Eu sei que é
Sim.
difícil resumir uma década em poucas palavras, mas que experiência foi esta? Que década de vida foi esta na Holanda, Ana?
Foi uma década longa. A maneira curta de descrever é: eu cheguei com uma mala, com roupa, não é? Roupa normal, e um computador que os meus pais me compraram para levar. E foi assim que eu cheguei à Holanda. Quando chego à Holanda, compro uma bicicleta, velha e enferrujada, porque é o que toda a gente compra, e é o que é preciso. E depois saio de lá, há 3 anos e meio, com uma criança, com um marido holandês e com um trabalho para uma empresa que me envia para o Brunei. E portanto, quando fui de estudante, vá, de pessoa que não tem nada, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada, e acabo por chegar lá, começo a receber um salário, começo a ter a minha vida, a fazer as minhas decisões, completamente independente dos meus pais, que até aquele dia eles tinham-me ajudado muito e pagaram a universidade e tudo. E, portanto, foram 10 anos onde mudei muito, aprendi muito, convivi com pessoas de todo o mundo e acho que a pessoa torna-se mais tolerante, aprende muito com a vivência de várias experiências, aprendi a língua. E os holandeses são muito diferentes. No início é muito complicado.
Era isso que eu lhe ia perguntar. Como é que foi o início desta experiência? Como é que foi a adaptação à nova vida?
Então, eu fui como. É quase semi-estudante. Eu ia trabalhar para a universidade, tirar o doutoramento, mas recebi um ordenado e, portanto, a pessoa acaba por ter a sua independência, mas acaba por ter uma vida quase como estudante. É super interessante, mas eu chego lá e tenho que encontrar um sítio para morar e então acabo por ver qual é a realidade da Holanda. Nós, em Portugal, alugamos uma casa, tem chão, tem as paredes pintadas, tem tudo. Na Holanda, não, é preciso. A pessoa é que pinta as paredes, a pessoa é que põe o chão, porque a pessoa que saiu de lá levou o chão da casa com ela. Portanto, seja uma carpete, seja um laminado, seja. E são estas curiosidades que na altura foram complicadas, porque a pessoa vai de bicicleta à loja comprar a lata de tinta para pintar a parede do quarto, e a pessoa pergunta-se a si própria o que é que eu fiz, o que é que eu vim para aqui fazer. Mas agora consigo rir acerca daquilo que passei no início, mas é muito diferente e é muito complicado, obviamente, explicar em 5 minutos o que é que é. Mas é diferente, eles têm uma vivência diferente. Fazer amigos demora mais tempo, os holandeses são mais fechados. Nós portugueses somos mais de convidar e jantar, vir cá a casa, super sociais. E os holandeses são muito sociais, mas mantêm uma distância, e então quando é pessoas com quem trabalham, gostam de manter uma distância,
Para não
e portanto
misturarem as
é
coisas.
exato, não misturam as coisas, e portanto demora tempo até fazer amizades, e aquilo que eu notei foi a pessoa acaba por se ligar mais aos estrangeiros, mas como eu acabei por ficar, os amigos depois vão-se embora, e então acabei por sentir a necessidade de realmente criar mais laços com pessoas que também como eu estão lá, sejam estrangeiros ou holandeses.
De alguma forma, sente que viveu esta experiência há dois momentos, ou seja, à altura dos estudos, digamos assim, em que de alguma
Sim.
forma as pessoas que a rodeavam estavam na mesma situação, no mesmo
Sim.
barco, digamos assim, e depois, quando decide que é para ficar na Holanda, é quase como, ok, agora que é sério.
É sério. E a pessoa sente porque vê os amigos que se vão embora, e a pessoa pensa, aquela pergunta básica, se eu partir uma perna, quem é que me vai visitar ao hospital, não é? E, portanto, há a necessidade da pessoa se sentir com amigos, com família, com. E nessa altura, no final dos meus 4 anos na universidade, já conhecia o meu marido e, portanto, nessa altura namorávamos e eu comecei a conhecer a família dele aí, e foi realmente aquela transição para uma pessoa que vai estabelecer vida, e começa a criar mais laços, e a essa altura a pessoa depois também já tem algumas amizades e torna-se interessante. E foi muito interessante e é uma coisa que enriquece muito, não me arrependo.
Calculo que quando se muda para o Brunei, não digo que as coisas tenham sido mais fáceis, mas foram diferentes, certamente. Já não ia sozinha, a família ia consigo. Aliás, a Ana faz uma descrição muito engraçada de que chega à Holanda, podemos quase usar aquela expressão portuguesa, solteira e boa rapariga, e sai da Holanda com família constituída, com marido, filha e um emprego.
Exato.
Como é que foi a mudança para o Brunei?
Foi atribulada, mas mais porque estes processos demoram muito tempo. Obviamente que monetariamente e em termos de apoio à empresa faz tudo, portanto eles ajudam-nos e metem as nossas coisas num contentor e enviam. Mas eu já sabia o que é que era mudar, não é? O que é que era emigrar para um outro país, deixar a família e os amigos. E portanto eu sabia aquilo que ia acontecer, a distância que causa muito certas amizades de qual será a palavra? Não, não estou agora a ver a palavra, mas a pessoa tem amizades que depois com a distância acabam por não é morrer, mas
Enfraquecem um bocadinho, não é? As
exato,
relações enfraquecem um
enfraquecem.
bocadinho.
Exato, e portanto a distância faz as coisas difíceis e eu tive uma conversa com o meu marido que falámos disso e eu disse, olha, é bonito, claro, e vai ser espetacular e está a ser espetacular, mas vai haver coisas difíceis que é a separação da família, a separação dos amigos, não há a quem telefonar quando há um problema porque todas as pessoas lá vão estar na mesma condição e é voltar àquilo que eu descrevi quando estive em Eindhoven, nos primeiros anos, onde toda a gente se vai embora. E aqui então é certo, toda a gente se vai embora. Porque as pessoas estão aqui de 4, 6 anos no máximo e vão-se embora, quando não é aqueles que estão 1 ou 2 anos só. A mudança é muito atribulada ver a casa ser metida num contentor, as coisas todas, e nós não deixámos carro, casa nem nada na Holanda, e portanto teve que ser tudo. Nós alugávamos uma casa e portanto foi tudo o que tínhamos é metido numa caixinha verde que sai e vai de barco. Portanto é estranho. Mas pronto, a pessoa vem à aventura e é bonito fazer isto com a família, porque fazemos juntos, não estamos sozinhos nisto.
Ana, sente que a experiência de 12 anos que também levou na mala quando foi para o Brunei, a experiência que teve na Holanda, ajudou no início desta experiência? Aliás, percebe-se isso pela conversa que teve com o marido, disse-lhe, isto vai acontecer assim. Portanto, sente que de alguma forma foi uma ajuda.
Foi, com certeza. A primeira vez que a pessoa vai para o estrangeiro, vai com muita excitação, um sorriso na cara e a pensar que vai ter aquelas experiências espetaculares que houve de outras pessoas e com esperança daquilo tudo bom que realmente acontece. Agora, não se pensa na todos os degraus, que há alguns bem altos, temos que ultrapassar e que subir para conseguir manter a sanidade mental e ser feliz, mesmo distante da família e amigos. Para aqui foi, eu estava preparada. E sim, com certeza a experiência na Holanda foi muito importante nisso.
Ana, no processo de adaptação, há sempre fatores culturais e sociais que às vezes, não digo que atrapalhem, mas que tornem o processo de adaptação às vezes um bocadinho mais difícil. Como é que foi aí no Brunei? Algum aspecto cultural ou social que a tenha surpreendido, ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se?
Bem, nós estamos a falar de um país que, ao contrário do que às vezes é discutido e falado na média, vá,
Na
a
comunicação
nível
social.
mundial, na comunicação social, o Brunei é um país super pacato, é um país muçulmano, tem a lei Sharia, é um sultão, portanto é completamente diferente do que nós estamos habituados na Europa. Agora, as pessoas aqui não têm, isto não é como, portanto eles têm regras, mas é para eles, e desde que nós tenhamos respeito pelas regras, não nos envolvemos com tudo aquilo que eles fazem no dia a dia, as rezas, todos os processos anuais que têm, todos os festejos anuais que têm. Eu não me sinto restringida pelo facto da cultura ser tão diferente no dia a dia. Agora, a nível de, sei lá, para dar um exemplo, a lei Sharia traz algumas coisas que não nos permitem a nós festejar, por exemplo, o Natal, como nós festejamos na Europa. Não nos permite a nós. Nós não podemos andar de braço dado na rua. Não é que as pessoas não queiram, mas é mais por respeito à lei. Ninguém se importava se nós andássemos de mão dada pela rua, mas é a lei e, portanto, nós temos que respeitar, como é óbvio. O que me faz falta e o que me choca mais é o não poder festejar e ser aquilo que nós podemos ser quando estamos em Portugal ou na Holanda, que é o festejar o Natal, festejar o Carnaval, festejar a Páscoa. Portanto, a lei aqui não nos permite ter árvores de Natal fora, pronto, visíveis, nós podemos ter em casa, mas visíveis. Nas lojas não há as bolinhas de Natal e tudo aquilo, a música. Isso, o primeiro ano passa-se, o segundo ano passa-se, mas a certa altura começa a fazer muita falta. E eu que tenho, a Sofia tem, a minha filha mais nova tem 4 anos, portanto, ela já começa a perceber alguma coisa e então tenho pena de ela não conseguir viver aquilo que nós vivemos no, na Europa, não é? Com a família. O mais difícil é realmente a falta da família também, com a distância, mas é culturalmente é um bocado assim. A pessoa vive numa zona fechada, não é? Entre estrangeiros, e a nossa vida é limitada aos estrangeiros. São poucos os locais do Brunei, tanto os chineses como os muçulmanos, que têm contacto connosco, porque não há, pronto, não há aquele contacto.
Ana, passados 3 anos e meio e com estas questões, com estas diferenças que estão presentes, de alguma forma podemos dizer que, apesar de tudo, estão adaptados, estão integrados numa comunidade internacional, já percebemos, não é?
Sim. Nós estamos integrados, sim. A comunidade está preparada para receber todas as pessoas que vêm para cá. Estamos a falar de 1.000 pessoas aqui, nesta área à volta da empresa, vá, e tudo o que está ligado à empresa. E nós Portanto, nós recebemos as pessoas novas que vêm, começamos a receber e-mails e contacto de pessoas que ainda não estiveram cá e que vêm para cá a pedir ajuda e conselhos. Portanto, é, a comunidade ajuda-se uns aos outros, porque nós sabemos como é difícil e que sabemos que as pessoas precisarão de alguma uma ideia do que é isto de viver aqui e como é que se preparam. Mas é um sítio ótimo, espetacular. Nós estamos aqui a 2 minutos da escola, a 2 minutos do trabalho. Andamos aqui de bicicleta. Para crianças é muito bom. A escola internacional aqui é boa. E os miúdos crescem aqui numa comunidade internacional, o que para eles, claro, enriquece, não é?
Fale-nos um pouco do projeto profissional que a levou até aí. A Ana já nos disse que é engenheira química. O que é que está aí a fazer?
O Brunei, é um país que, enriqueceu porque tem muito petróleo e, portanto, é o petróleo e o gás que tem, que nos trouxe aqui. Eu e o meu marido trabalhamos para a Shell. A Shell tem já há 60 anos ou mais uma relação com o Brunei. Foi a empresa que, juntamente com o governo do Brunei, formaram a Brunei Shell Petroleum, que é a BSP aqui, a empresa que faz a exploração de petróleo. E nós fomos enviados pela Shell para vir aqui 4 anos para trabalhar nesta empresa. Eles fazem isto com muitas pessoas e é a maneira que nós temos de ganhar experiência em várias áreas do negócio, vá, do que é a Shell. E vimos para aqui para dar um pouco da nossa experiência, para ensinar alguma coisa e também para ganhar experiência nós próprios a nível prático. Porque é típico, as empresas petrolíferas têm a produção e a exploração, serão em sítios por vezes remotos, por vezes não no país ou na cidade onde é o escritório, o headquarters, a sede da empresa. E, portanto, é assim que nós vimos parar ao Brunei. A Shell também é uma empresa que tem, a maneira como eles desenvolvem as pessoas é de 4 em 4 anos. Nós temos que concorrer a um novo emprego e parece muito mau, mas é só uma maneira que temos de ser incentivados a mudar de área ou a ganhar experiência noutra área que vai enriquecer a nossa carreira para onde queremos chegar.
Ana, realizada profissionalmente, quando estudava nos bancos da faculdade, era isto que se imaginava a fazer?
Não, nem um pouco mais ou menos, não, não, não. A pessoa não sabe o que é que será a vida após engenharia química. Engenharia química é uma área muito, muito vasta, onde eu se falo com amigos meus ou conhecidos que tiraram o mesmo curso, cada história é diferente, cada emprego é muito diferente. E, portanto, a pessoa acaba por ter carreiras que não nunca esperou. Eu tive 10 anos na área técnica, fiz investigação, fiz desenvolvimento de produto, agora estou na área de produção e engenharia de processo e penso que agora, quando sairmos daqui, irei fazer um passo, talvez um pouco fora da parte técnica, quem sabe. Estou pronta para isso e, portanto, acho que vai ser isso. Neste momento, a empresa deu-me a possibilidade de tirar também 1 ano de sabática, porque tive uma bebé há 1 ano e meio e achei que seria a ótima altura para tirar 1 ano de sabática. Vou aproveitar também para pensar naquilo que quero fazer a seguir. E, portanto, temos tido sorte na nossa carreira, tanto eu como o meu marido, e tem sido muito bom para o nosso desenvolvimento. E estou com vontade de dar um próximo passo e de ter esta oportunidade também de pensar nisso e de falar com várias pessoas que terão outras funções e que possam ser fontes de inspiração.
A Ana dizia que normalmente os projetos duram 4 anos. Eu já disse que estão aí há 3 anos e meio, portanto estão a escrever as últimas páginas, desta vossa
Exatamente.
experiência aí no Brunei.
Exatamente. Eu penso que aquilo que eu estava a dizer agora é um pouco isso. O sentimento que tenho realmente é eu estou-me a preparar para o próximo passo. Não ficaremos aqui para sempre. Talvez será 4 anos, 4 anos e meio, nunca sabemos bem exatamente como é, mas sim, estamos neste momento em preparação para a próxima. Vai ser outra vez a mudança e o contentor com as coisas lá dentro e um novo local que poderá ser a nossa base na Holanda ou poderá ser outro local. Neste momento o mercado está complicado, a crise económica ainda está a afetar muitas áreas, não só a nossa área, mas penso que na Europa também. E, portanto, temos que ver onde é que haverá a nossa próxima oportunidade.
Tem algum país debaixo do olho para onde gostasse de ir ou gostava de regressar à Holanda?
Ah, essa é uma pergunta muito complicada. Temos muitas discussões acerca disso.
Gostava de regressar a Portugal.
Não sei se gostava de regressar. Eu gostava de regressar a Portugal para estar mais próximo da minha família, para as minhas filhas terem mais contacto com a minha cultura, com aquilo que é a minha base, e com várias coisas de Portugal, não é? A comida, o ambiente, o tempo, etc, etc. Mas eu nunca trabalhei em Portugal. Saí do curso, fui para fora e nunca trabalhei. Portanto, dizer que sim, quero, não sei, porque pode ser uma má escolha. Não sei como é que eu ia dar com o trabalhar em Portugal. Estou habituada à Holanda, estou habituada à empresa muito internacional. Portanto, não sei se seria uma hipótese. Mas neste momento não é uma hipótese para nós ir a Portugal. A Shell não tem nada em Portugal e seria procurar um emprego completamente fora daquilo que estamos a fazer. Portanto, será a Holanda, ou então outros países, mas isto não faço ideia. Poderá ser América, poderá ser Rússia, poderá ser África, não sabemos.
O futuro o dirá.
Exato.
Enquanto aí está, Ana, fale-nos um bocadinho do Brunei. Sei que a cidade mais próxima, ou pelo menos a maior do sítio onde vocês estão, é Kuala Belei, é assim que se diz.
Sim, Kuala Belait.
Que cidade é esta?
Que cidade é esta? Eu quando ando aqui, parece que volto à aldeia da minha avó, com uma ruazinha para as compras, que tem a mercearia, o cafezinho, e portanto é muito, parece que andamos há 40 anos atrás, na Europa. A maneira como eles têm, os supermercados aqui, por exemplo, têm fora do supermercado uma bancada cheia de vassouras, de esfregonas, ou lá tem a fruta. Portanto, é super pitoresco, é a maneira como eles vivem aqui, é a maneira como têm feito as coisas. Não, não... Nós estamos habituados agora a supermercados enormes, com luzes, com portas que abrem e fecham quando nós nos aproximamos. Aqui há um ou dois sítios que será assim, portanto, o centro comercial aqui é pequenino, mas é um pouco assim. Mas depois é ao lado de uma mercearia onde tem a esfregona à porta. E então tem. É engraçado, mas a pessoa acaba por, quando sai, quando vai ou volta à Europa ou vai visitar aqui um país perto, é como voltar a casa, porque nós estamos habituados a uma coisa diferente. E o Brunei é um sítio onde as pessoas são super simpáticas. Nós não somos obrigados a usar nada de lenços na cabeça, nem só somos. É pedido nós, se formos a um departamento do governo, a ter tratado um documento, para não irmos com calções curtinhos ou com t-shirt. Mas podemos andar à vontade e tenho feito contacto aqui com pessoas no trabalho que são super simpáticas e depois vivemos aqui numa comunidade de estrangeiros e, portanto, é uma bolinha onde nós vivemos, onde as crianças até mais tarde acabam por acreditar no Pai Natal porque, como não há influência de fora, as crianças que vêm aqui, que acabam por estar aqui 4, 6 anos, vivem nesta realidade para eles que não é a realidade de Europa ou de outro sítio. E, portanto, nós temos a nossa casa aqui, tem visitas dos macacos que moram aqui nas árvores à volta, temos cobras, pássaros, temos lagartos, tudo o que anda aqui no jardim. E, portanto, é difícil descrever sem mostrar. Mas é uma experiência enriquecedora. E tive a minha segunda filha aqui, e elas, as duas, crescem aqui numa zona onde é verde, estamos perto do mar. É complicado ir à praia porque existem muitos bichinhos, mas é muito perto da natureza. E o Brunei é um país que é pequenino e eles têm a noção disso, não é? Mas ainda têm uma cultura muito, muito de família, muito de festas em família. E acho que nós já mudámos muito nos países da Europa, da América, mudámos muito para sermos um bocadinho mais individualistas, saímos de casa da família e vamos viver para longe. E eles aqui ainda têm essa ligação. É aquele contraste também com os locais e connosco aqui, com a nossa maneira de ser. Eles devem olhar para nós assim com uma cara, como quem diz, lá vêm os estrangeiros com as coisas deles. Mas pronto, é uma experiência que eu não vou esquecer. E a minha filha nasceu aqui, portanto, talvez um dia voltar para mostrar onde ela nasceu. É um sítio muito curioso.
Isso leva-me à pergunta seguinte, porque na verdade a família voltou a crescer. Como é que foi viver a maternidade num país tão diferente, com características muito próprias? Foi muito diferente.
Foi diferente, mas para mim foi igual, fisicamente e psicologicamente foi igual. Agora há a diferença de pessoa, os médicos são diferentes, a maneira como eles fazem o seguimento da gravidez é um pouco diferente, mas quer dizer, a base é a mesma. Há obviamente aquele medo, não é? A pessoa que está longe e toda a gente que já viveu no estrangeiro acho que compreende isto. A pessoa quando está longe e está num sítio que não conhece bem. Tem sempre o medo. Oh, será que é seguro? Será que eles sabem o suficiente para me ajudar se acontecer alguma coisa? E todas as mães que pronto, tiveram filhos sabem que há aquela coisa de vai tudo correr bem, será que ele vem saudável? Mas no final tudo correu bem e o hospital, eu fui aqui ao hospital de Kuala Belait, portanto aqui ao lado, fui atendida com o maior carinho. Eles têm famílias numerosas e, portanto, eles têm filhos. A toda a hora, e estas senhoras têm muita experiência, e aquilo fez-me saber isso, deu-me uma
Tranquilidade.
calma, uma tranquilidade. E a Catarina tem sido um bebé muito, muito bom, não posso queixar. E portanto, no final correu tudo bem. Mas eu acho que acaba por ser os medos, são sempre os mesmos. A minha primeira filha nasceu na Holanda, na Holanda também têm a cultura de ter filhos em casa. Que é muito estranho para uma portuguesa, e eu tive no hospital, neguei ter um filho em casa, mas no final também correu tudo bem. Na altura também tinha aquele medo do, ai, isto não é Portugal, e se calhar em Portugal seria melhor, mas no final também correu tudo bem. A pessoa passa por ela na mesma,
Faz parte
faz
da
parte.
experiência. Ana, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de portuguesa no mundo que começou em 2001?
Ah, maior, é uma pergunta difícil. Eu acho que a maior aprendizagem é o ser humano e como nós como vivemos juntos em qualquer lugar. Portanto, a ligação humana e a tolerância que temos que ter, como conviver com o ser humano. Temos que primeiro ouvir para responder bem ou portanto, tem a ver com a interação humana. Isso tem muito a ver com o contacto com diferentes culturas, ser casada com uma pessoa de uma cultura completamente diferente. E a pessoa acaba por se conhecer também a si própria muito bem. E acho que a base será essa, então, da minha resposta é o conhecimento do ser humano, como nós funcionamos, como nós pensamos e como nós interagimos entre um e outro. Acho que é a maior aprendizagem que eu tive.
Saudades do nosso país. O que é que sente mais
Claro,
falta de
sempre.
Portugal?
Sempre, os meus pais, a minha família e obviamente a comida portuguesa, que é. Tenho bacalhau no congelador, mas não é a mesma coisa.
Tendo em conta que tem duas pequeninas, uma nasceu na Holanda, a outra nasceu no Brunei, o pai é holandês, provavelmente vão ter uma outra experiência internacional daqui por algum tempo. Como é que, a mais nova ela ainda é muito pequenina, mas a outra que já está um bocadinho mais crescida, como é que lhe vai dizendo o que é Portugal, o que é ser português, o que é saudade?
Lá está, isso é muito difícil porque ela tem pouco. O que ela sabe de Portugal é os avós. Ela teve o ano passado lá e foi o primeiro ano que ela teve mais a consciência de onde estava, não é? A casa do avô e da avó. É o sítio onde fomos ver o aquário. Portanto, ela começa a ter uma noção. E então ela agora já, como já tem lá um quartinho na casa do avô e da avó, já começa a ter aquela ligação. E depois é o falar português e a maneira de ser do meu pai e da minha mãe, que é diferente da maneira de ser dos avós da Holanda. Eu penso que será mais a minha personalidade que vem, que é mais transparente no que é ser português, de receber pessoas em casa, de ter uns jantares com os amigos. E penso que ela é um pouco nova. E como eu já vivo fora há tanto tempo, eu não sou daquelas portuguesas que têm que ter certas coisas portuguesas à mesa e, portanto, aparece de vez em quando, mas não é uma coisa que é sempre presente. E, portanto, eu penso que é importante ter o quartinho dela no, na casa dos avós. Agora vamos tentar passar lá mais tempo este verão para ela conhecer um pouco mais do país, vá, de certos locais. E penso que é as memórias que ela terá das férias de verão nestes anos. É o que. Porque a casa dela para ela é Brunei. Ela diz: Eu sou do Brunei, esta é a minha casa e não sei como é que ela vai. não sei como é que ela vai
Sim.
assimilar o facto que vamos mudar de casa.
Bom, mas a sementinha portuguesa está plantada, quer-me parecer. Muito
Está,
obrigada.
está.
Muito obrigada. A Ana Roberts está em Kuala Belait, no Brunei. É uma portuguesa no mundo desde 2001.